E a semana está encerrando de forma positiva para a soja lá na Bolsa de Chicago, mais uma sessão de alta. Não foram altas muito significativas, não, mas enfim, mercado subindo nessa sexta-feira, em média, 4 pontos nos principais vencimentos. De qualquer forma, a gente encerra a semana com pelo menos 3 sessões consecutivas aí de elevação e a soja buscando os 9 dólares por bushel. O agosto fechando ali bem pertinho, 8 dólares e 98 centes por bushel. E o novembro trabalhando aí a 8 dólares e 95 centes por bushel. A gente vai entender essa movimentação lá em Chicago e mais do que isso, saber a tendência mesmo para os preços. Daqui para frente. E quem nos ajuda nessa análise é o meu amigo Ginaldo de Souza, está aqui com a gente direto lá do Grupo Labora, direto lá de Curitiba, no Paraná. Seja bem-vindo, Ginaldo, mais uma vez, obrigado pela participação. Como entender essa mudança de humor lá em Chicago? Tem coisa nova acontecendo e é uma mudança consistente, Ginaldo? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos e notícias agrícolas. É um prazer enorme estar com vocês aqui nesta sexta-feira. Alex, nós temos que levar em consideração que o mau humor, o bad mood do Trump a semana passada foi o que derrubou o mercado, trouxe o mercado a níveis novamente próximo ali a 8,60. E deixou, vamos dizer, a vulnerabilidade do mercado bastante, vamos dizer assim, afetada. Hoje e os últimos 2 dias, 3 dias, o mercado deu uma recuperada, naturalmente, e eu diria até para você, com uma certa tranquilidade. O mercado subiu calmamente, porque, Alex, durante a semana, os fundos demonstraram que iria comprar um pouco de soja a mais e talvez voltar a vender milho. O que é que eles fizeram? Fizeram um mix, fizeram um mix das suas posições e acabaram comprando um pouco mais de soja. A soja, por si só, subiu, pensando em volumes maiores que possam vir na próxima semana e nos próximos dias, porque vamos analisar profundamente a situação. Durante a semana, os relatórios que saíram não foram relatórios consistentemente positivos. Você teve essas compras da China que deram sustentação aos preços. 1.040.000 toneladas declaradamente para a China e mais 470 mil, 477 mil de unknown destination, ou seja, destino desconhecido que nós presumimos que seja para a China. Então, daria aí 1.5 milhão de toneladas. Entretanto, o mercado subiu com esse volume que é relativamente pequeno, já que a China também não consegue comprar mais muita soja no Brasil. Ela vai ter que comprar soja americana e isso é, sem dúvida nenhuma, uma boa notícia. A China tem que comprar soja americana. Mas você precisa entender uma coisa: as duas nações brigando, uma retaliando, outra falando aqui. O Trump, a semana passada, com seu mau humor, né, disse que o Acordo 2 possivelmente não sairia mais. Foi uma tristeza, jogou uma ducha fria no mercado. Mas essa semana nós temos aí também as questões do coronavírus. Acabou-se em alguns lugares, outros lugares, inclusive no Brasil. No geral, houve um certo aumento. Então, tudo isso aí é um motivo para a gente ficar de olho. Mas eu diria para você que o mercado tem um potencial para romper os 9 dólares, porém, temos que ficar de olho, Alex e meus amigos, nas condições climáticas. É o clima que vai definir os preços daqui para frente. Entendeu, Alex?
Muito bem. Então, o que você está me dizendo, Ginaldo, é que, apesar de compras novas terem acontecido, os volumes são frágeis ainda.
São frágeis.
Não
são
indicam
frágeis.
Uma tendência consolidada de alta aí para os preços, então.
Não, não indica, e nós temos que ficar de olho. O produtor tem que entender, o produtor brasileiro entender que as condições climáticas estão sendo favoráveis. A semana passada, ou seja, segunda-feira, essa que passou, referência à semana passada, foi anunciado uma redução do potencial de boas e excelentes na soja e no milho. Entretanto, essa semana, se não vier boa, na semana que vem, vem muito melhor. Ou seja, porque choveu muito durante essa semana e as condições climáticas para os próximos 10 dias são boas. Ou seja, a safra não será recorde de improdutividade, mas a safra também, pelo desenrolar, pelo andar da carruagem, nós podemos ter uma safra relativamente muito boa em termos de produtividade, Alex.
E isso pode ser um limitador para uma alta mais forte lá em Chicago?
É um limitador, porque se você não tem uma demanda muito forte, sem dúvida nenhuma, não importa você ter estoque. Você tem estoque, mas não tem demanda, os preços caem. Não importa, às vezes, o tamanho do estoque. E o que está acontecendo é que, naturalmente, o mercado está esperando a demanda, a China. E eles vão ter que entrar nos Estados Unidos. Agora, se eles chegarem até novembro, dezembro, por exemplo, o mês de junho foi um mês recorde na China. A China descarregou quase 12 milhões de toneladas de soja. É um número muito grande. Se eles conseguirem, vamos dizer, manter esse volume por mais, vamos dizer, entre 8 e 10 milhões até, vamos dizer, o mês de outubro, novembro, eles comprariam só o suficiente para chegar até fevereiro e em fevereiro ter a safra brasileira aí para poder desfrutar das suas necessidades.
Então, vamos só entender. Para continuar evoluindo os preços lá em Chicago, precisaria de uma continuidade da demanda e não só da continuidade, de uma demanda mais agressiva também.
De uma demanda mais agressiva e de um clima menos favorável. Porque nesse momento o clima está favorável e pode ter uma super safra, uma safra boa, vamos dizer assim. E com uma safra boa, se você não tiver demanda, muita demanda, as coisas se complicam. Alex, a gente justifica hoje que os chineses, sendo inteligentes, eles não vão querer comprar soja aqui no Brasil pagando um prêmio de 130 over, se eles podem comprar no Golfo a 57, 60. Eles são inteligentes. Por que vão pagar a soja brasileira mais cara? Então, essa soja brasileira, esse pouquinho que resta, de 10, 12% no máximo, vai ser disputada entre ferro e fogo, pelo esmagador brasileiro, porque precisa de soja para cumprir seus compromissos de farelo e também de óleo. Então, nós temos que levar em consideração que a demanda tem que ser consistente, senão os preços caem em função da safra que vai entrar a partir de setembro.
Muito bem. E você tocou num ponto importante, que é a questão da demanda aqui no Brasil, a demanda interna. Essa disputa do mercado interno já está acontecendo, Ginaldo? Você tem percebido isso?
Já está acontecendo. Tanto é que o prêmio hoje para o exportador brasileiro, exportar agosto, vamos dizer assim, 125 por aí. A indústria, dependendo da localização, está pagando um prêmio muito superior a isso.
É, né?
É muito superior.
Pode complementar, desculpe.
E, consequentemente, a disputa torna-se impraticável pelo exportador em cima da indústria brasileira, pela localização, pelas questões logísticas, etc.
E a indústria está disputando essa soja porque ela tem necessidade dessa soja? Tem uma demanda maior acontecendo para o mercado interno, Ginaldo?
Ela tem necessidade, ela precisa de soja para fazer vamos dizer, a transição. Ela não está plenamente abastecida. A disputa, se você pegar o Mato Grosso, é muito grande, o Paraná também. Onde tiver soja, a disputa é grande. Então, o exportador está, vamos dizer, bidando aí a 120, 125, 130. A indústria lá em cima está pagando um prêmio que, quando você coloca o frete, bota os fobens, etc., acabou, meu amigo. A indústria brasileira vai ganhar, por causa da logística. Então, não tenho oferta, a oferta é pequena, a logística favorece a indústria brasileira, então a dificuldade é a grande dificuldade do produto, do exportador comprar soja brasileira hoje.
Inclusive, Ginaldo, essa semana a minha colega aqui, a Carla Mendes, ela fez uma entrevista com o pessoal lá do Paraguai, o pessoal lá no Paraguai confirmando que o Brasil está comprando e comprando bastante lá, já confirmado, já de venda efetivada, cerca de 400 mil toneladas, e já tem consultorias prevendo aí que isso pode passar de 1 milhão de toneladas.
Eu
Você
não sei se vai, eu não
acredita?
sei. Sim, eu não sei se vai passar de 1 milhão de toneladas. Nós temos aqui na Laboro, uma mesa só para atender o Paraguai.
É, né?
E só atende o Paraguai. Esse pessoal só cuida do Paraguai. E nós temos feito negócio, sai 4 mil no dia, 5 mil no outro dia, e assim vai. E assim vai. Os esmagadores brasileiros comprando soja paraguaia.
E é vantagem, Ginaldo, ou pelo menos
Claro.
cobre o custo de produção aí?
Cobre, porque quando se faz o curso Paraguai CIF sobre rodas na fábrica do esmagador brasileiro, os preços compensam. Compensa, porque no Brasil também não tem soja, né, Alex? Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. A soja brasileira está sendo disputada no tapa, né? Essa é a diferença. Então, meu caro, a gente tem dois componentes que a gente tem que olhar e mirar daqui para frente para ser feliz. Primeiro, a demanda vai continuar, o Trump vai minimizar com a China vai voltar a comprar efetivamente lá nos Estados Unidos. Ok, perfeito. Mas tem que olhar o clima americano. O clima está favorável, está aí, está começando a trazer mais favorabilidade, maiores condições de chuvas, temperaturas ainda um pouco elevadas, acima da média. Mas tudo isso, meu amigo, acaba daqui um mês, daqui um mês. Daqui um mês a safra de soja, no final vamos dizer, nós estamos em final de julho, final de agosto, se as chuvas estiverem consistentes, estiverem tranquilas, a safra também, a soja já fez grande parte da produção nos estados, já vai estar com vagem formada, enchimento na fase final, e tem muito pouca coisa na fase final de floração e formação de vagem.
Muito bem. Voltando um pouquinho para essa questão da importação, hoje é viável importar dos Estados Unidos ou não está no radar aí
Não,
dos
hoje,
compradores?
com esse prêmio que está aqui, ainda de 125, 130, não é viável. Se o prêmio subisse acima de 200, aí sim, eu diria, vendam tudo e depois compre para chegar a soja aqui em janeiro, dezembro, tal, final de dezembro para esmagar janeiro, que janeiro vai faltar soja, etc, etc. Mas ainda com 120, 130 não é viável. Você sabe que eu fui um dos pioneiros nas importações de drawback americano e hoje eu digo para você, com toda tranquilidade, é perfeitamente factível, viável fazer essas operações, mas essas operações têm que dar margem que cubra o frete marítimo, as questões da descarga do porto, a logística do porto, até a entrada das fábricas. E hoje não é factível.
Mas enquanto isso, o Paraguai consegue abastecer aí essa
Paraguai?
necessidade imediata, né?
O Paraguai consegue colocar produto aqui, sem dúvida nenhuma. Não vai conseguir abastecer a necessidade, porque o Paraguai não vai ter soja suficiente, vamos dizer, para abastecer o mercado interno. Né? Vamos dizer isso, é bom que se diga a verdade. O Paraguai tem soja, talvez nós chegamos a podemos chegar a 1 milhão de toneladas, podemos até ultrapassar, mas isso não é suficiente para abastecer a indústria brasileira. Não.
Hoje não tem uma pergunta aqui do Mauro,
Pois
Mauro
não.
Mercúrio de Caloré. Ele quer saber se ele vende a soja dele ou espera mais. Eu estou entendendo que ele está com a soja na mão, a soja da safra passada ainda, né? O que que ele faz, hein, Ginaldo?
Boa tarde, Mauro. Se você não vendeu sua soja ainda, você é um felizardo. Você ganhou na loteria.
Vai ter
Se você
briga
tem
para a
uma,
soja dele, né, Ginaldo?
se você tem um restinho de soja, talvez 20%, 30% para vender ou 10%, não custa nada segurar. Você segurou até agora. Essa soja vale dinheiro. Essa soja vai continuar, na minha opinião, valendo dinheiro, independente de Chicago. Os prêmios aqui no Brasil vão continuar favorecendo e você está numa posição bem, bem localizada. Os preços aí vão continuar subindo. Agora, faça aquilo, né? Faça média. Hoje, nós tivemos essa semana e os preços acima do que está hoje, do que são hoje. Mas os preços estão muito bons, né? Se você pegar soja, soja aí no porto hoje, no Brasil, na faixa de 120, 121, soja para receber em agosto, final de agosto, setembro, é dinheiro para burro, é muito, muito bom preço. Então, Mauro, parabéns se você deixou para vender um pouco mais de soja. Aproveite, aproveite, faça bons negócios, compre os seus insumos. Você tem que pensar na safra futura. Também tem tudo isso aí, Mauro. Tá? Mas o
Pois é.
preço não vai cair, meu caro. Eu acho que quem segurou soja sabendo, antecipando, prevendo que os preços iriam chegar onde chegaram, e é isso que nós temos transmitido desde há muito tempo, que os preços da soja brasileira subiriam.
Esse otimismo também pode ser transferido para as negociações da safra nova, Ginaldo?
Safra nova está muito bom também os preços, né, Alex? Quando você pega safra nova, por exemplo, soja em Cascavel para março a R$ 100, R$ 102, cara, é muito bom preço. Quando você pega Porto, safra nova na faixa de 108, 109 para abril, é um ótimo preço também. Eu acho que não dá para a gente também abusar, né? Porque se o Trump não, os chineses. Porque tem um detalhe importante, é bom que se diga: a partir de fevereiro, os chineses estão comprando soja exclusivamente do Brasil, não vão comprar soja americana. Então, se tiver muita soja americana lá, os preços podem cair, podem ceder, porque não tem demanda, a demanda está toda voltada para a América do Sul. É isso que a gente tem que também entender. As divergências que existem, né? Nesse momento, o Brasil não pode mais ter soja para os chineses, mas eles podem se abastecer nos Estados Unidos com preço mais barato. A partir de fevereiro, ou seja, eles podem estar comprando soja agora para embarque em fevereiro.
Ginaldo, tem o Maurício Alban de Toledo, no Paraná. Olá, amigo
Sim.
Ginaldo. Se o cenário da soja já está complicado, queria perguntar como atender as demandas internacionais cada vez maiores por não GMOs, as geneticamente modificadas, né? Por não geneticamente modificadas, eu imagino.
Sim.
Existe aí um preço maior a ser pago? Como é que está esse mercado? Enfim.
Tá, esse mercado tá, veja bem, é um mercado bastante disputado, Maurício. E você que está numa região privilegiada sabe perfeitamente que o preço da soja GMO free, ela é, sem dúvida nenhuma, valorizada. O farelo de soja é altamente precificado na Europa, por alguns países, E eu vejo que você, nessa tua região, pode plantar sossegado, porque nós temos também que levar em consideração que as empresas brasileiras que produzem farelo, considerado high protein, essas empresas vão continuar produzindo cada vez mais para suprir esses mercados europeus, mercados, aliás, que diga-se de passagem, que cada vez estão ficando mais exigentes. Então, eu acho que o preço vai continuar, o spread entre a soja transgênica e a soja GMO-free vai continuar acontecendo e eu não ficaria preocupado. Para o próximo ano, nós temos aí de novo já uma grande empresa brasileira que vocês conhecem. Falar disso hoje não é absurdo. Mas eu posso até dizer, a Bunge, isso é público, a Bunge comprou a Encopa e a Bunge vai entrar esmagando soja transgênica no lugar da Encopa, né? No lugar da Encopa. E vai suprir, vai naturalmente tomar esse lugar que era da Encopa com muito mais consistência, talvez. Não quero falar maior grau de profissionalismo, não é isso que eu quero falar, mas maior tranquilidade, maior sustentabilidade pela grande empresa, pelo grande grupo de 200 anos, né, do qual eu me orgulho ter feito parte dessa empresa, ter feito parte da diretoria dessa empresa. Foi na Bunge que eu iniciei a minha carreira ainda em São Paulo, ainda na época do universitário. Então, eu acho que não dá para se preocupar, o spread vai continuar existindo e as empresas vão continuar pagando o spread sobre a questão da soja transgênica. Maurício.
Legal, Ginaldo. Meu caro, todo ano, né, o Notícias Agrícolas vai com a Laboro para os Estados Unidos, a gente faz aquela, você e o Daniel estão juntos sempre com o pessoal, enfim, com técnicos principalmente, para entender a safra americana. Só que esse ano a gente tem um diferencial, né, Ginaldo, essa questão da pandemia aí. Não vamos ter o crop tour esse ano?
Eu vou, Alex, te dar uma explicação com a maior satisfação. Eu estive conversando já com o Daniel, porque esse ano o nosso crop tour americano, fazer todo o BOS, fazer 5 mil quilômetros de lavouras, ficou prejudicado, está prejudicado, pelo menos por enquanto está no stand-by. Nós íamos esse ano fazer Estados Unidos e Canadá. Por que o Canadá? Porque o Canadá, a gente entrando ali pelas Dakotas, Dakota do Norte, nós iríamos até as áreas de soja, o Canadá produz aí uns 4, 5 milhões de toneladas de soja, e íamos também nas áreas de canola. Infelizmente, com essas questões do coronavírus, esse nosso crop tour está no stand-by, eu não vejo continuidade ou possibilidade muito maior de nós fazermos a viagem. A nossa viagem seria, vamos dizer, para o final de agosto. Eu não creio que o Trump abra até o final de agosto. Se abrir e as condições do Covid, porque a gente tem que estar de olho, eu estou numa idade que não posso também me expor adquirir, vamos dizer, a Covid-19, e aí o Ginaldinho vai desencarnar.
Nem brinca com isso, Ginaldo.
Vai desencarnar, e aí pronto. Eu acho que eu estou traçando com o Daniel, nós estamos pensando em trazer possivelmente um americano de lá para cá, já chegamos a analisar essa possibilidade, ou talvez esse americano fazer um pouco diferente, visitar alguns estados, e em cada estado vai gravando um vídeo, nós vamos fazendo entrevista, vai gravando um vídeo. Nós estamos tentando arrumar alguma coisa para fazer. A parada é que nós não vamos ficar, porque aquela história. Hoje eu acredito muito de quem levanta cedo, tem mais futuro do que quem levanta tarde, né? Então, nós queremos fazer isso aí, alguma coisa para apresentar aos nossos companheiros, aos usuários de notícias agrícolas, aos usuários da Laboro. O Laboro se expandiu bastante na questão da Laboro Agentes Autônomos de Investimento, a questão de portos, a questão de assessoria, tudo isso aí para a própria corretora. E nós queremos trazer aos nossos parceiros, aos nossos clientes, tranquilidade, informações seguras, informações consistentes, para que nossos clientes possam se organizar, se orientar e tocar o seu dia a dia.
Como é que é aquele ditado? Se Maomé não vai à montanha, né, Ginaldo? Por que não trazer
Exatamente.
a montanha para Maomé,
Ah,
né?
para o Maomé, exatamente.
É isso aí.
É essa alguma coisa que nós temos que fazer. Eu disse para o Daniel esses dias, Daniel, nós não podemos ficar parados, nós temos que arrumar alguma coisa para fazer. Temos que, aliás, este setor, o setor do agronegócio, foi o único no Brasil que não caiu, não teve perda de produtividade. Se você pegar os dados do agronegócio brasileiro, nós estamos acima do ano passado, Alex. Então, esse setor é um setor abençoado por Deus. Todos os demais são abençoados, mas esse setor foi muito abençoado por Deus esse ano.
É isso aí. Meu caro, então, à medida que a gente vai tendo certeza, enfim, por enquanto tá suspenso só,
Ah, stand by.
mas enfim, o tempo tá ficando curto aí para tomada de uma
É
decisão.
verdade, é verdade. Porque eu sempre pensar em passagens, tem que pensar no programa, nos hotéis, tem uma série de coisas para fazer. Agora, tem um detalhe também, Alex. Se a coisa limpou, a barra limpou, abriu tudo, a gente em 15 dias, a gente arranja tudo isso aí. Eu, pela experiência que nós temos, nós arrumamos. E vamos embora em 15 dias, ainda acerta tudo. É uma questão de ter esse time disponível.
É, mas o que eu quero deixar claro é que mesmo que a gente não consiga fazer essa viagem, as informações vão ser dadas de alguma forma,
Sim,
certo?
nós estamos trabalhando nesse sentido e queremos fazer com que as informações sejam trazidas e disponibilizadas aos nossos clientes,
Legal.
sem dúvida.
Muito bom, Ginaldo. Meu amigo, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente mais uma vez. Volte sempre.
Meu amigo, um grande abraço, que Deus nos abençoe, nos proteja e que nós possamos sempre firme aqui e lá, em qualquer lugar, nós somos sempre gente.
Isso aí. Abraço. Tá aí,
Abraços.
Ginaldo de Souza, Grupo Laboro, conversando com a gente, analisando o mercado, sempre um otimista aí, em relação às coisas da vida. A gente vai passar para vocês agora o fechamento das cotações no mercado da soja lá em Chicago. Olha aí, o agosto encerrando de uma forma positiva, 4,5 de alta, 8,98. Setembro, 8 dólares e 92 centes por bushel, 4 de alta. Novembro, 8 dólares e 95 centes por bushel, também com 4 de alta. Janeiro de 21, 8 dólares e 99 centes por bushel, 4 pontos mais 25 de elevação. Vamos ao milho. Setembro, 3 dólares e 33 centes por bushel, 2,75 de alta. Dezembro, 2,25 de alta, fechando a 3,39. O março de 21, 3 dólares e 49 centes por bushel, 2 de alta. E o maio, 3 dólares e 56 centes por bushel, uma alta de 1 ponto mais 75. E vamos também ver o comportamento do trigo. Vamos lá. Trigo fechou no vermelho, mas quedas bem menores do que verificado nas últimas sessões. Setembro, 5 dólares e 34 centes por bushel, meio de queda. Dezembro, 5 dólares e 40, queda de 0,25. A mesma queda para março de 21, que fechou a 5,46. E o maio de 21 fechou a 5 dólares e 48 centes por bushel, recuando também 0,25. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência.